alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá. Nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das correspondências que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. E hoje, de modo mais específico, me alegro, porque estamos entrando no primeiro programa em que temos o texto bíblico do profeta Jeremias para estudarmos. Nós vamos iniciar a nossa busca pelas lições e ensinamentos que Deus quer nos dar. Logo após fazermos algumas considerações gerais sobre o livro, vamos estudar todo o capítulo 1 dessa importante profecia. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta para nós iniciarmos as nossas reflexões sobre essa tão importante mensagem divina. Antes disso, entretanto, como é de costume em nosso programa, eu registro o e-mail que o RBB nos enviou da cidade de Taubaté. Foram essas as suas palavras. Cidade de Taubaté fica no estado de São Paulo. Esse nosso irmão RBB nos disse as seguintes palavras. Não poderia deixar de compartilhar com o irmão a grande maravilha que Deus está fazendo comigo. E parte é graças a vocês. Estive por um bom tempo parado na graça do Senhor Jesus Cristo. Sofri muito longe dele. Mas graças à sua misericórdia estou voltando. E a Rádio BBN tem me dado muitas forças e o seu programa Através da Bíblia tem me ajudado de uma maneira muito especial. Gosto de dizer que sou 3 vezes abençoado. Ouço o seu programa 3 vezes ao dia. Louvo a Deus por existir um programa como esse, pois ele tem edificado muito a minha fé. Gostaria que o irmão me tirasse 2 dúvidas sobre o livro de Jó. Eu li que Jó nunca existiu, que foi Moisés que escreveu o livro, mas como uma fábula. E gostaria de saber quanto tempo durou a aprovação do nosso irmão Jó. Deus abençoe, pastor Itamir, e estarei orando sempre para que Deus dê forças a você e toda a equipe do programa Através da Bíblia. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use aqui aquilo que é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Assim como recebemos essa correspondência, gostaríamos de incentivar a todos os nossos queridos ouvintes a também enviar a sua correspondência para nós. Escreva-nos e compartilhe sobre suas experiências conosco. Querido RBB, em relação à sua questão, de fato existem pessoas que não creem na veracidade da Bíblia e dizem que o livro de Jó é apenas uma história, apenas uma lenda, apenas uma parábola. Eu não compartilho dessa posição. Eu creio que ele foi um personagem real e a sua história é real. Como dizemos quando estudamos o livro, esse registro, embora esteja entre os livros de sabedoria, foi escrito muito antes e reflete uma época que remonta à época dos patriarcas. O livro mesmo não nos dá uma ideia de quantos anos durou a aprovação de Jó. Porém, se meditarmos um pouco, podemos concluir que foram longos anos, pois até, de novo, ele ter tudo o que perdera, tudo restabelecido, deve ter demorado um bom tempo. Espero que você também entenda assim. O livro inteiro trata do problema da dor e do sofrimento. Jó volta-se particularmente para o problema do sofrimento do inocente. E, finalmente, a mensagem que fica para nós é que a fidelidade de Jó no meio da tribulação prova que Satanás estava errado e mostra como Deus é correto. E porque Deus é correto e é soberano sobre as nossas vidas, podemos nos dirigir a Ele em oração, buscando as suas bênçãos para as nossas vidas e nossos ministérios. E exatamente para isso eu quero convidar você e a todos que me ouvem nesse momento, para elevarmos a Deus as nossas petições, as nossas orações. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecido, Senhor, porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Agradecemos também, Senhor, porque embora passemos por tribulações e angústias, Tu estás conosco. Senhor, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. E conceda-nos também, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer.
Querido amigo, hoje temos o privilégio de darmos sequência aos nossos comentários introdutórios relativos ao livro do profeta Jeremias e iniciarmos também o estudo do texto das suas profecias. Vamos estudar, logo após alguns primeiros comentários introdutórios, todo o capítulo 1 de Jeremias. Então vamos estudar Jeremias 1, 1 a 19. Quando refletimos sobre Jeremias, sem dúvida o que aproxima esse profeta de nós são os dilemas pessoais que ele enfrentou e como ele buscou força para continuar o seu ministério. Jeremias tinha uma viva esperança em Deus, confiava em sua justiça e sabia que Deus restauraria Judá, dando ao seu povo uma nova oportunidade, uma nova chance. Deus lhes proporia a nova aliança. Entendendo que o seu papel era criticar e apontar os erros do povo, mas também tinha o papel de consolar e encorajar esse mesmo povo, Jeremias creu em Deus. Por isso, ele encontrava forças para continuar, porque sempre recordava do seu chamado e da vocação que lhe garantia o interesse pessoal de Deus na sua vida e no seu ministério. Ele se lembrava das palavras divinas: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e eu sou contigo para te livrar. Jeremias capítulo 1, versículos 5 e 8. Na verdade, o encontro com a palavra de Deus ao longo de décadas de ministério convenceu o profeta Jeremias da soberania e do poder divino para concretizar os seus planos. Podemos encontrar diversas desilusões que o profeta enfrentou que Deus lhe permitiu experimentar, como, por exemplo, o capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 16, no capítulo 20. São textos em que o profeta demonstra aquilo que vai no seu coração. Exatamente nesse último texto, no capítulo 20, o profeta declarou: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso mais. Capítulo 20, versículo 9. Na verdade, é isso mesmo. Veja bem, embora fosse o desejo de Jeremias diante da dureza do coração do povo, no seu interior, onde era claro o seu desejo de obedecer a Deus, a sua única opção era anunciar e observar a ação divina para com seu povo. A impulsão persistente dessa palavra garantia-lhe que o futuro divino era certo. Então, querido amigo, devemos notar com mais frequência para a vida desse profeta. Temos muito que aprender com a sua fidelidade em meio aos sofrimentos da sua caminhada com Deus. E ao estudarmos o seu registro inspirado, encontraremos que a chave de tal persistência foi a comunhão e a fé que Jeremias tinha no Deus que o tinha chamado para a sua obra e para o seu ministério. Mesmo que se reconheça a dificuldade de se esboçar o conteúdo todo do livro, quando se analisa profundamente, observando-se de um modo geral todo o livro, podemos encontrar uma lógica no registro das suas profecias. Cardoso Pinto, um grande amigo e professor de Antigo Testamento, acerta em perceber um esboço formado a partir dos temas tratados em todo o livro. Ao analisá-lo, de uma maneira completa, é possível percebermos as seguintes etapas do conteúdo dessa profecia de Jeremias. Primeiro, no capítulo 1, encontramos o panorama histórico e a chamada do profeta. Segundo, nos capítulos 2 a 25, encontramos censura, advertência e julgamento. Terceiro, nos capítulos 26 a 29, encontramos a reação contrária de Judá à pessoa e à mensagem de Jeremias. Quarto, nos capítulos 30 a 33, mesmo diante da rejeição, encontramos mensagens de esperança, a promessa da nova aliança. Quinto, nos capítulos 34 a 45, encontramos mais oposição, agora a mensagem, especificamente a mensagem de Jeremias. Sexto, nos capítulos 46 a 51, encontramos as mensagens de julgamento e condenação às nações estrangeiras. E, finalmente, em sétimo lugar, no capítulo 52, encontramos uma conclusão histórica do livro. Jeremias foi chamado para anunciar, para proclamar essa mudança, para anunciar que Deus tem o controle da história e na época exata, isso é, na plenitude dos tempos, conforme Paulo disse aos Gálatas 4:4, Deus mandaria Jesus para nos salvar. É, chegaria o tempo da nova aliança. Assim, com esse contexto e tendo à frente o capítulo 1 de Jeremias, entendo que o título mais adequado para essa porção bíblica é A Soberania e os Planos Divinos. Eu repito, o título para o nosso estudo do capítulo 1 é A Soberania e os Planos Divinos, Jeremias 1, 1 a 19. Que Deus é soberano, eu creio que não há dúvida nenhuma. Mas será que Ele controla todas as coisas e todas as pessoas? Um dos problemas do homem é recusar a aceitar a soberania de Deus na sua própria vida. Com isso eu quero dizer que o homem não compreende o direito absoluto de Deus de reger as suas vidas. Deus tem esse direito inerente, pois Ele é o nosso Criador. Precisamos compreender que nada acontece na Terra sem a permissão ou a aprovação de Deus. Eu faço essa distinção porque Ele permite que coisas aconteçam que são contrárias à sua vontade. Mas isso não quer dizer que Ele as aprova. Ao ser chamado por Deus, Jeremias não quis aceitar a missão, porém ele foi convencido de que essa era a vontade de Deus. Por isso podemos dizer, então, que o princípio que esse texto nos apresenta pode ser colocado nessa frase. Somente Deus, em sua soberania, certamente usará quem quiser para cumprir os seus planos. Eu repito, somente Deus, em sua soberania, certamente usará quem Ele quiser para cumprir os seus planos. E nesse capítulo nós encontramos 7 aspectos da maneira pela qual Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus planos. O primeiro aspecto da maneira pela qual Deus usa quem quiser para cumprir os seus planos é através da certificação do profeta. Veja os versículos 1 a 3. Nesses versos iniciais, temos as informações contextuais sobre Jeremias. Temos os elementos vitais para que saibamos sobre quem vamos estudar e sobre quando esse chamado especial aconteceu. Jeremias, na verdade, era bem novo, mais ou menos com 20 anos de idade, quando Deus o chamou, e confirmamos que no período em que o piedoso rei Josias, que também era bem novo, e nessa época provavelmente tinha aproximadamente 20 ou 21 anos, conforme 2 Reis 22:1, essa chamada de Jeremias aconteceu. Josias estava promovendo uma reforma religiosa em Judá, provavelmente dando ouvido às mensagens do profeta Sofonias, que profetizou entre 630 a 627. Se Deus entendeu que poderia usar pessoas tão jovens assim, ora, é certo que Ele pode usar qualquer um de nós. Qual é a sua idade? Você é um adolescente ainda? Você é um jovem? Você é um senhor, já um ancião? Deus pode nos usar. Quando Ele chama, Ele nos capacita para a tarefa que Ele mesmo nos dá. O segundo aspecto da maneira pela qual o Senhor usa quem Ele quiser para cumprir os seus planos, nós vemos através da chamada eterna. Versículos 4 e 5 nos mostram isso. Nesses versos, nós encontramos que a vontade de Deus estava sendo expressa de uma forma muito clara para Jeremias, mostrando àquele jovem que Deus persistia e insistia nessa chamada, porque ele já o conhecia, Deus já o conhecia, antes que ele nascesse. Veja bem, Deus já o conhecia desde o ventre materno. Confira comigo depois, Salmo 139, versículo 13. A expressão, eu te consagrei, versículo 4, significa que Jeremias foi separado, foi colocado de lado, ainda no ventre materno, para a tarefa que receberia. Mas a pergunta que se levanta aqui é, como é que Deus pode escolher uma pessoa ainda não nascida? Diante dos textos e dos ensinos bíblicos, Deus separa as pessoas antes de nascerem, conforme nós temos estudado já. No sentido de ter um plano, de ter um propósito, Ele nos escolhe porque Ele tem um plano e tem um propósito para você e para mim. Existem estudiosos que creem que esse plano divino não pode ser rejeitado e baseiam o seu argumento em outros textos, como, por exemplo, nas palavras de Paulo. Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Romanos 9, 18. E isso significa que não há escolha. Jeremias não tinha escolha. Ele não poderia evitar cumprir o que Deus tinha planejado para ele. Entretanto, é importante sabermos também que nós temos outros estudiosos que têm uma opinião diferente. Entendem de modo diferente esse assunto. Entendem que, embora Deus tenha um plano específico para cada um de nós, Ele também nos concedeu liberdade para aceitarmos ou recusarmos os seus planos para nós. A base bíblica dessa posição também são textos que tratam do livre-arbítrio, como, por exemplo, o texto de Paulo. Paulo disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Então, como você pode perceber, são posições opostas, certamente irreconciliáveis durante a nossa jornada aqui. E só na eternidade nós entenderemos claramente as maneiras de Deus agir. No caso de Jeremias, ele mesmo testemunhou, quando eu pensei, eu não me lembrarei mais dele, isso é, de Deus, e já não falarei no seu nome, então isso me foi o quê? Um fogo ardendo no meu coração, encerrado nos meus ossos, eu já desfaleço de sofrer, eu não posso mais pensar assim. Enfim, Jeremias cumpriu o que Deus tinha para ele. Querido amigo, é importante destacarmos que Jeremias também foi constituído por profeta às nações, isso é, ele foi designado com autoridade divina para ser o porta-voz divino a Judá e às nações. Embora as nações que estavam envolvidas com Judá, na maioria das vezes, não reconhecessem a palavra de um profeta de Judá, as mensagens de Jeremias contra as sete nações, capítulos 46 a 51, e específica e finalmente contra a Babilônia, essas mensagens, mesmo contra a Babilônia, que era instrumento divino da disciplina de Judá, demonstraram claramente o quê? Pense um pouquinho. Demonstram que o nosso Deus é soberano, demonstram os planos divinos. Por isso, então, em terceiro lugar, o terceiro aspecto da maneira pela qual o Senhor usa quem Ele quiser para cumprir os seus planos é através da conversa que Ele pode ter, que Ele tem com cada um de nós, que Ele teve com Jeremias. Versículos 6 a 8. Jeremias tentou recusar o chamado. Assim como Moisés e Jonas, Jeremias tentou desfazer-se do chamado mostrando sua incapacidade. Ele se achava apenas uma criança muito jovem para essa tarefa. Porém, Deus já tinha mostrado que a sua chamada estava baseada em três fatores. Primeiro, Deus mesmo tinha formado Jeremias no ventre da sua mãe. Segundo, Deus conhecia Jeremias mesmo antes que ele nascesse. Terceiro, Deus tinha consagrado e separado Jeremias para um ministério específico, isto é, ser o seu porta-voz contra os pecados das nações e contra os pecados de Judá. Mas é interessante também percebermos como Deus deu atenção à tentativa de Jeremias esquivar-se da chamada. Isso, querido amigo, nos mostra que Deus está aberto para o diálogo, para as nossas colocações, para as nossas argumentações. Contudo, apesar da argumentação de Jeremias, Deus deixou claro que não haveria possibilidade dele recusar. Então, e por isso, Deus o encorajou dizendo-lhe que não precisava temer, pois o próprio Deus, pois ele mesmo estaria com ele e o livraria de qualquer mal, garantindo-lhe então o cumprimento da sua missão. Sem dúvidas, o profeta, como parábola viva, ele enfrentou dificuldades, tristezas e dissabores, mas ele percebia Deus consigo continuamente. Essa é a garantia que temos quando confiamos num Deus que é soberano e que tem planos a cumprir. A quarta etapa dessa maneira pela qual o Senhor usa quem quiser para cumprir os seus planos, esse quarto aspecto é através, nós percebemos através da constituição do profeta. Versículos 9 e 10. Assim como ocorrera com Isaías, que foi tocado em seus lábios por uma brasa viva, Deus também constituiu Jeremias oficialmente através desse toque nos seus lábios, demonstrando que colocava na boca do profeta as suas palavras, as divinas palavras. Essa constituição oficial certamente tinha uma razão de ser. Jeremias seria um profeta da calamidade, da destruição, do julgamento e da condenação. Jeremias iria, através da sua profecia, arrancar, derribar, destruir e arruinar reinos e nações. Jeremias deveria anunciar más novas. Más novas. Notícias pessimistas às nações, incluindo Judá, mostrando que estavam andando fora da vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jeremias também foi constituído com a mesma autoridade para anunciar as boas novas. Boas novas. Jeremias, através de sua profecia, edificaria e plantaria coisas novas, transmitiria vida e esperança. E é essa mensagem que veremos nos capítulos 30 a 33, já no decorrer do nosso estudo. Querido amigo, a tarefa do verdadeiro profeta de Deus é só destruir para edificar. Para edificar uma estrutura melhor. É só arrancar para plantar uma semente melhor. Jeremias deveria fazer seus ouvintes desistirem da religião hipócrita e falsa para assumirem o quê? Um compromisso fiel e verdadeiro com Deus. Deveriam deixar seus corações degenerados para receber novos corações, firmados então numa nova aliança. O quinto aspecto da maneira pela qual Deus usa quem Ele quiser para cumprir os seus planos é através do cumprimento da sua palavra. E isso aqui nós vemos nos versículos 11 e 12, na visão da vara da amendoeira. Na visão da vara da amendoeira, Deus levou Jeremias a entender que as suas palavras colocadas na boca de Jeremias seriam cumpridas. Há um jogo de palavras no original hebraico. As palavras amendoeira e velar, ou vigiar, ou ainda acordar cedo, soam de modo semelhante. Assim, o Senhor mostrava a Jeremias que ele velaria, ele vigiaria para que a sua palavra fosse cumprida. Essa era a garantia para Jeremias desenvolver com vigor o seu ministério. O sexto aspecto da maneira pela qual Deus usa quem ele quiser para cumprir os seus planos é através da punição do seu povo. A causa da punição do seu povo está vista na visão da panela de fogo, versículos 13 a 16. Também nessa visão da panela de fogo, o propósito divino era mostrar a Jeremias que o seu ministério era verdadeiro. A boca da panela, inclinada para o norte, era uma sinalização de que o ataque, o castigo contra Judá, seria derramado do norte. A nação babilônica, mesmo estando a leste da Palestina, contornaria o imenso deserto da Arábia e, conquistando outros povos, seria também um instrumento divino para punir o seu povo de Judá. Conforme o verso 16, a razão dessa dura disciplina era ocasionada pelo abandono ao Senhor, pelo oferecimento de incensos a deuses estranhos e pela idolatria. Deus é zeloso pelo seu povo. Não podemos servir a dois senhores. E, finalmente, o sétimo aspecto da maneira pela qual Deus usa quem Ele quiser se vê na confirmação do chamado, versículos 17, 18 e 19. No verso 17, diante da mensagem que deveria transmitir, que um juízo escaldante e fervente vinha do norte, percebemos que Jeremias também se espantou e temeu. Mas Deus o encorajou e falou: cinge os teus lombos, aperte o seu cinto, prepare-se para falar tudo quanto eu te ordenar. Quando ele quer nos usar, ele sempre está conosco. Querido amigo, Jeremias foi chamado e estabelecido como porta-voz da palavra de Deus. Seria odiado e não teria a popularidade que tantos procuram, mas estaria obedecendo a um Deus soberano, um Deus que tem planos a realizar. Você tem esse desejo de servir a Deus? Saiba que Ele está pronto a te proteger e te usar. Um abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Graças a Deus.